Sidecast. Podcast: Como deve ser o atendimento à pessoa amputada na APS e na atenção especializada.
Começa agora o Sidecast. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante: a atenção à saúde da pessoa amputada. Como ela deve ser acolhida nos diversos espaços da saúde pública? Mais especificamente, como esta pessoa deve ser recebida e atendida nos centros especializados em reabilitação e na atenção primária à saúde. Para acompanhar a gente, convidamos a professora Juliana Marinho Antoniucci, graduada em fisioterapia pela Universidade Sagrado Coração de Jesus, USC, em Bauru, São Paulo, pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu, FMB Unesp, e supervisora de reabilitação do Centro Especializado em Reabilitação Sorri, Bauru, São Paulo. Atualmente, é docente do curso de pós-graduação da Universidade Paulista, UNIP, e Faculdade Inspirar de Bauru, São Paulo.
Bom, os profissionais do Centro Especializado em Reabilitação, né, do SERS, ou dos Serviços Especializados em Reabilitação Física, eles estão totalmente envolvidos na atenção à pessoa amputada, né? No que diz respeito à reabilitação. E aí, o que a gente precisa pensar, né, na reabilitação desse paciente a princípio? É fundamental que os profissionais conheçam, de fato, quem é este paciente. Não só a nível do comprometimento físico-funcional consequente à amputação, mas a gente tem que considerar também os aspectos sociais e emocionais, né? Então, uma variedade de sistemas orgânicos que a gente precisa avaliar, sim, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a gente não pode desconsiderar os aspectos sociais também, né? Para que a gente possa atender toda a necessidade dessa pessoa, né? Então, especificamente para que a gente possa determinar um plano de tratamento adequado para esse paciente, né? É fundamental que o exame físico ele aconteça, né? Claro, e aí envolvem avaliações específicas, né, que esses profissionais devem fazer. Então, a gente precisa avaliar a mobilidade desse paciente, não só a mobilidade articular, mas a mobilidade desse paciente em relação às transferências, aos deslocamentos que esse paciente está conseguindo fazer, mesmo com amputação, né? Porque a gente sabe que alguns pacientes, eles chegam no serviço muito restritos quanto à mobilidade, né? Pensando em mobilidade intradomiciliar ou extradomiciliar. Então, são aqueles pacientes que às vezes chegam ainda não adotando a postura em pé, ainda não conseguindo se transferir sozinho, né, de cama para cadeira de rodas ou para outras superfícies. Então, são aqueles pacientes que pós-amputação não tiveram essa oportunidade ainda de fazer esses treinos, né? Então, são pacientes mais restritos. E a gente também tem aqueles pacientes que chegam para o centro especializado já um pouco mais independentes, né? Que mesmo que às vezes não estejam conseguindo adotar a postura em pé, eles já conseguem desempenhar a transferência de maneira independente, ou seja, eles saem do leito de maneira independente, tomam banho, fazem a vestimenta de maneira independente. Então, o plano de tratamento, ele acaba mudando um pouco, né? Por isso que não é só a mobilidade articular que a gente precisa considerar, né? Então, há mobilidade relativa à amplitude de movimento articular, mas também ao desempenho das transferências, né? É lógico que outras coisas também a gente precisa se atentar, né? Porque essa independência na rotina, né, para o desempenho das atividades de rotina, ela também está relacionada à força muscular, né, que a gente não pode deixar de avaliar, é a avaliação da sensibilidade desse membro residual, o quanto esse paciente, o quanto essa alteração de sensibilidade, se há, está impactando numa descarga de peso, né, no toque desse membro residual, que às vezes que é necessário que a gente faça, mesmo porque esse paciente vai ser protetizado. É, então, há várias... Avaliar... alguns aspectos por avaliar não acaba sendo interessante. A gente precisa pensar o porquê é que nós estamos avaliando, né? O que essa avaliação, o que esse exame ou esse item que eu estou avaliando, seja de força muscular, amplitude de movimento, sensibilidade, pode estar repercutindo no desempenho funcional, né? E aí, né, além disso, a gente precisa manter uma rotina de avaliação de perimetria, que é a circunferência do membro amputado, né, do membro residual. E essas perimetrias, elas precisam ser sequenciais, né? Por quê? Porque a gente precisa avaliar como que tá o desenvolvimento desse membro residual para pensar numa protetização, numa adaptação de um encaixe de uma prótese, né? Além de verificar edema, cicatrização, hidratação da pele, enfim. Também não deixa de ser menos importante, né, que todos esses aspectos nós avaliarmos as comorbidades desse paciente. Então, a gente sabe que esse paciente ele vai precisar de um desempenho aeróbio ótimo, né, para que ele possa ter um desempenho funcional com a prótese, porque vai haver uma demanda energética importante para desempenhar o deslocamento, né, a marcha, enfim, com esse dispositivo, né? Então a gente tem que considerar que esse paciente, às vezes, ele passou por um período de restrição, a depender da condição que o levou à amputação, depois pelo período de recuperação, né, da amputação em si, da intervenção cirúrgica, e aí ele acaba se restringindo um pouco em relação à mobilidade, né? E isso repercute na capacidade aeróbia desses indivíduos, além da idade, né? Então a gente precisa também considerar quais são as comorbidades que esse paciente apresenta, né? A idade que esse paciente apresenta, qual é o histórico anterior desse paciente em relação a desempenho funcional, e até para a gente avaliar a capacidade aeróbia desse paciente. Antes da amputação já era um paciente que se cansava a mínimos esforços ou a médios esforços? É um paciente pneumopata? É um paciente cardiopata? Né? Como que esse paciente se apresenta em relação aos esforços? E falando ainda sobre a avaliação, né, que inicialmente eu citei que vários aspectos precisam ser considerados, então falando um pouquinho do aspecto social, né, a gente precisa entender como que é o ambiente que esse paciente está inserido, né? Como que é o domicílio desse paciente? É um domicílio que tem acessibilidade? É necessário alguma adaptação, né, a pensar no plano de tratamento que a gente vai estabelecer? Né? Quem é a rede de suporte desse paciente, não só a nível de serviço de saúde, mas a família em si? Né? Quem é o principal familiar que está acompanhando esse processo, né, junto com esse paciente? Esse paciente, ele tem alguma atividade ocupacional, né? Ele trabalha? Se trabalha, trabalha com o quê? Ou trabalhava com o quê? Qual é o lazer? O que é que ele gosta de fazer, né? Para que a gente entenda quais são as situações que esse paciente deixou de participar, né? Ou as atividades que ele deixou de desempenhar em detrimento da amputação e que ele gostaria de retomar, né? E que há a possibilidade de retomar, e esse é o nosso objetivo quando a gente pensa na reabilitação do paciente, né? Que a gente garanta a participação efetiva desse paciente nos diferentes contextos, né? Então, além disso, né, para que a gente estabeleça então um plano de tratamento que também seja interessante, que seja motivador, né, a gente também precisa considerar, pensando em motivação, o quanto esse paciente se vê motivado ou quanto ele está motivado para participar desse plano terapêutico que a gente está estabelecendo. Porque a gente sabe que emocionalmente, né, lidar com a ausência, né, de parte de um membro ou de um membro é muito, muito delicado, né? Então, a gente também precisa pensar em dar o suporte para esse paciente. A gente precisa ter o cuidado de que, às vezes, o paciente chega no centro de reabilitação ou chega no serviço e a gente já começa a fazer o exame físico, avaliar aquilo que, às vezes, é colocado para a gente como prioridade enquanto profissional de saúde, voltado mais para o aspecto clínico, que não deveria ser, né? Mas, assim, se atentando muito às questões físicas e orgânicas em si, no sentido de força, de mobilidade, de sensibilidade, e aí a gente esquece de ver se, será que ele está preparado para tudo isso? Será que ele está disposto a tudo isso? Né? Será que de fato é uma prótese mesmo que ele quer? Né? Porque às vezes a gente nem dá tempo para o paciente processar, né? toda essa mudança que aconteceu, né? nesse corpo. Né? E como que ele está lidando com a imagem desse corpo. Né? Então, o que precisa ficar claro é que para que a gente garanta a participação, a retomada da participação desse indivíduo nos diferentes contextos, seja ele um jovem que quer voltar para o trabalho, voltar para a faculdade, voltar para o convívio com os amigos, voltar a dirigir, ou retomar a prática de uma atividade física, ou um idoso, né, que já é um pouco mais restrito ao ambiente familiar, ao convívio familiar, né? A gente precisa considerar quem é essa pessoa, no sentido de que o que é que nós queremos que ele retome a fazer. Isso é reabilitação, né? Quando a gente pensa em garantir a participação desse indivíduo nesses diferentes contextos, seja para esses dois exemplos de indivíduos que eu acabei de dar, o jovem ou aquele mais idoso, o que é que eu preciso retomar? Aqui eu preciso me atentar, né? A nível de exercícios, de metas terapêuticas, estratégias terapêuticas, enfim, para que faça sentido para esse paciente e para que seja transferido para o contexto onde ele está inserido. Porque não adianta nada eu dispensar o melhor tratamento em reabilitação, garantindo descarga de peso no membro residual, ganho de força, um tônus ótimo do membro residual, transferência independente, mesmo sem prótese, o ortostatismo, a possibilidade de um deslocamento, mesmo sem a prótese, com meio auxiliar de locomoção, e garantir a dispensação de uma prótese, né, extremamente funcional para esse paciente, no sentido de, às vezes, o melhor componente que eu tenho disponível no mercado e possível de dispensação dentro da tabela SUS, se ela não cabe e se o meu plano terapêutico estabelecido não cabe dentro do contexto em que o paciente está inserido, né? E aí o que vai acontecer? Esse recurso ele não vai ser utilizado, né? Então, acaba frustrando o paciente que às vezes está esperando muito por protetizar, né? Acaba frustrando o profissional que às vezes não vai ter um sucesso no plano terapêutico e a gente não tem uma disponibilidade do recurso, seja de mão de obra terapêutica e recurso financeiro mesmo, pensando no dispositivo que vai ser dispensado, a gente não tem essa disponibilidade sendo garantida de uma maneira efetiva, né? Porque não atendeu às necessidades da pessoa. Então, acho que a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela tem que ser o norteador da avaliação desse paciente. Bom, Ana Paula, a gente já teve a oportunidade de falar um pouquinho de elementos essenciais a serem considerados na avaliação desse paciente. Aí, quando a gente fala em tratamento, né, então vamos pensar na sua pergunta, né, no treinamento do paciente para uso da prótese, né, quais são os aspectos que a gente deveria considerar? Então, a gente precisa pensar que esse paciente, ele não vai chegar muitas vezes no centro especializado em reabilitação protetizado, né, ele vai chegar pós-amputação, né, e a gente para a protetização. Esse é o ponto, né? Então, não adianta a gente já pensar em dispensar uma prótese para o paciente imediatamente, logo que ele chega no serviço, sem considerar todos os aspectos que a gente já citou, que são essenciais na avaliação, né? E às vezes esse paciente ele precisa de um treino pré-protético, né? Então, no período em que a gente passa da avaliação até a prescrição do dispositivo, né? Para que a gente consiga abordar alguns aspectos essenciais, né? E quais seriam eles? Então, pensando na reabilitação física em si, né? Na fisioterapia, no acompanhamento da equipe de enfermagem, médico, de psicólogos, assistentes sociais, enfim. Então, a gente vai desde, pensando em fisioterapia, né, trabalhar a força desse membro residual e contralateral, que a gente também não pode deixar de dizer que, às vezes, esse período de intervenção para amputação e de uma condição mais restrita, né, a uma condição de mais imobilismo, também favorece um declínio de força muscular, não só no membro residual, né, mas às vezes o paciente pode ter instabilidade para se sentar, instabilidade para manutenções de posturas específicas, né, e de controle, às vezes, de seletivo de movimento do membro contralateral também. Né? Então, a gente precisa trabalhar o treino de força, né? Trabalhar as questões de sensibilidade, né? Desse membro residual, o enfaixamento, que é essencial, muitas vezes, para que a gente prepare esse membro residual para a protetização, ou o uso de recursos, por exemplo, para manter o trofismo desse membro residual, que não necessariamente o enfaixamento, né? Mas às vezes quando a gente pensa em pacientes que já chegam para avaliação com uma condição de mobilidade, de independência maior, né? Os pacientes mais jovens, a gente já pode pensar numa protetização mais precoce e a gente consegue trabalhar esse trofismo desse membro residual, inclusive com o encaixe da prótese, um encaixe provisório, utilizando liner, por exemplo, né? Então, a gente não pode deixar de considerar também esse trofismo desse membro residual, como que esse paciente está fazendo, desempenhando as transferências, se é que ele está desempenhando, se não, nós precisamos favorecer esse desempenho, né? Como que esse paciente está adotando a postura em pé, trabalhar essa descarga de peso entre os membros, né? O membro residual e o membro bom, né, sadio, e assim, com referências concretas sobre essa descarga de peso, né, porque esses pacientes, eles chegam muitas vezes com a sensação do membro fantasma, com a dor fantasma, então às vezes é muito subjetivo a gente dizer pro paciente, olha, no momento em que a gente tá fazendo um treino de descarga de peso em superfícies, né, mais rígidas ou com algumas texturas diferentes, já para trabalhar as questões de sensibilidade desse membro residual, é muito subjetivo a gente falar pro paciente, descarrega mais peso do lado amputado, né? Ou descarrega menos peso do seu lado não amputado. Então, a gente precisa usar de dispositivos que mostrem de uma forma mais concreta o que é essa descarga de peso simétrica. A gente lança a mão bastante de uso de balanças, né? Analógicas, né? Para trabalhar essa descarga de peso. Então, para que o paciente consiga verificar qual é como que é a simetria, né? É necessário um trabalho todo de consciência corporal, trabalhar pensando agora nas questões de mais voltadas para cuidados da pele, né? Higiene desse membro residual, hidratação desse membro residual, considerar qual é a resistência desse paciente, a capacidade aeróbia desse paciente de mobilidade sem a prótese, pensando que depois a gente vai colocar uma prótese nesse paciente e o treino vai ser, a demanda energética vai ser um pouquinho maior a nível de deslocamento, então é importante que esse paciente ganhe um pouco de mobilidade sem a prótese previamente, né, para que a gente não tenha riscos. Pensar no contexto em que esse paciente está fazendo esses deslocamentos lá em casa, se esse paciente já voltou para o trabalho, ou nos ambientes de lazer, ou enfim, que esse paciente está frequentando, né? Então, há toda uma necessidade de atenção, não necessariamente quando o paciente está com a prótese. E aí, assim, bom, e agora, né? Protetizado, o que é que a gente vai trabalhar? Então, aí a gente precisa manter a atenção ao controle de estabilidade postural, né? Ao controle de mobilidade dos membros inferiores e a um tempo para entendimento do paciente sobre o mecanismo de controle dos componentes da prótese. Então, pensando nos pacientes amputados transfemurais, esse paciente precisa entender como que funciona o joelho que da prótese que ele está recebendo, né? Não é simplesmente, eu elegi que esse era o modelo mais adequado porque ele é jovem. Não, mas qual é o mecanismo de funcionamento desse joelho, né? Para que ele consiga controlar esse movimento. Como que eu estabilizo essa prótese? Como que eu mantenho esse joelho em extensão? Ou como eu me estabilizo sobre essa prótese? Então, é todo um trabalho de propriocepção a ser realizado, né? Então, é impossível a gente pensar na reabilitação do paciente amputado já considerando assim, amputou, a gente vai protetizar. Porque há vários outros aspectos que a gente precisa olhar antes da protetização. Né? A gente precisa refletir, o paciente ele não está se transferindo muitas vezes no leito de decúbito lateral para sentado e de sentado para de pé com apoio. E aí eu já penso em protetizar esse paciente, né? Mas qual o objetivo, né, de uma protetização imediata? Né? É um paciente que não está fazendo nenhum tipo dessas transições e se eu coloco esse paciente em pé já usando uma prótese, a demanda energética vai ser muito maior do que a que ele vinha desempenhando até então. Será que ele tem capacidade aeróbia para isso? Né? Então, será que não é necessário um preparo anterior? E se a gente não faz esse preparo, muitas vezes a gente frustra o paciente, porque às vezes a gente já dispensa o recurso, né? E esse paciente não consegue fazer o uso funcional do recurso. Né? E isso é extremamente frustrante, né? Pensando no aspecto emocional que é tão necessário que a gente considere também. Então, é lógico que haverão casos que a protetização, a prescrição da prótese, ela, de fato, ela é rápida, né? Mas haverão casos em que esse tempo de preparo à protetização é necessário. Não que nesses casos que a protetização seja mais rápida, também a gente não deva se atentar à pré-protetização. Só para deixar claro que a gente tem que trabalhar com esses dois períodos, com esses dois intervalos na reabilitação do paciente amputado, né? Com a avaliação, que a gente já conversou um pouquinho, a pré-protetização, antes de receber esse dispositivo e o momento do recebimento do dispositivo. Ana Paula, é muito comum as pessoas pensarem que a atenção primária em saúde não tem participação no processo, né, de reabilitação, né, ou de cuidado em saúde da pessoa amputada, mas ela tem. E é extremamente essencial, né? Então, falando um pouquinho da atenção primária, é o nível de atenção que tem como principal objetivo, né? Ou como principal ação, a promoção e a prevenção de saúde. E isso inclui a prevenção de complicações secundárias ou de agravos, participação nos diagnósticos, no tratamento, incluindo a reabilitação em si para manutenção de saúde desse indivíduo, né? Então, a atenção primária em saúde, ela muitas vezes é a principal porta de entrada e de comunicação para esse paciente, para com o centro especializado em reabilitação ou para a rede de atenção à saúde, né? Porque muitas vezes esse paciente, antes mesmo de sofrer amputação, né, ou de ser submetido à amputação, ele fazia acompanhamento na atenção primária, né? E foi a atenção primária que identificou a necessidade de uma avaliação especializada na atenção secundária, né? Que daí, então, a gente tem todo o diagnóstico, enfim, e a eleição do paciente para intervenção cirúrgica ou não, quando necessário, né? Ou quando a etiologia da amputação é, às vezes, de origem vascular ou, por consequência, as polineuropatias, enfim. Né? Então, a atenção primária tem um papel essencial, não só por ser a porta de entrada nas diferentes situações, né? Antes da amputação ou, às vezes, depois da amputação, esse paciente mantém acompanhamento na atenção primária e a atenção primária identifica a necessidade de acompanhamento no centro especializado, se este paciente já não é direcionado para o centro especializado pela atenção secundária. A gente precisa pensar nas ações, então, né, que essa equipe da atenção primária pode desempenhar. Muitos dos pacientes, né, a etiologia da amputação, muitas vezes, ela tem relação com comprometimentos, por exemplo, por diabetes, né, ou por neuropatia periférica, né, ou por outras doenças, como no caso a hanseníase, né. Então, é essencial que esse paciente se mantenha com cuidados da equipe básica, né, pensando em acompanhar o uso de medicação e a oferta de medicação, né, se necessário, algumas equipes de atenção primária em saúde, né? Elas são formadas pelas equipes de saúde da família, então é possível que haja um atendimento domiciliar para esse paciente, né? Dentro dessa equipe, né? E pode ser uma equipe também que está se comunicando o tempo todo com a equipe do centro especializado em reabilitação, ou uma equipe que vai ser acionada pela equipe do centro especializado em reabilitação para dar suporte para essa equipe do centro especializado quanto à adesão ao tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele quanto aos cuidados de higiene, seja quanto ao uso da prótese em si, quando esse paciente já é protetizado, seja para acompanhamento das complicações secundárias que podem surgir, ou, de fato, das comorbidades, né, que esse paciente apresenta. Então, assim, é necessário que haja um cuidado integral desse paciente, né? Então, é preciso que a rede de atenção em saúde, ela esteja vinculada a uma outra, né? E para que trabalhe em prol da manutenção da saúde física, né? E emocional, mental desse paciente, com o objetivo único de que esse paciente possa ter autonomia e para que esse paciente possa participar nos diferentes contextos, para que a inclusão de fato aconteça. Então, é necessário que a gente considere, ao olhar para o contexto, quais são as barreiras ambientais que a gente vai precisar enfrentar junto com esse paciente, no sentido de favorecer adaptações, né, para que essas barreiras sejam vencidas, né, ou quais são os atributos que estão restringindo a participação desse indivíduo nos diferentes contextos, né. É necessário que os níveis de atenção em saúde estejam extremamente articulados, como a gente já conversou também. Então, a gente precisa de uma articulação nos níveis na atenção hospitalar, especializada, na atenção primária em saúde, para que, de fato, a autonomia e a independência funcional. Bom, Ana Paula, eu acredito que o conhecimento técnico necessário para a avaliação física desses pacientes e para o tratamento físico, né, ou avaliação clínica desses pacientes é de muito fácil acesso, principalmente se a gente considerar que durante muito tempo a atenção em saúde, ela teve um olhar muito mais voltado para os aspectos clínicos. E a gente sabe que alguns serviços, né, dentro da rede, das diversas redes, né, de atenção em saúde, ainda tem um pouco desse olhar clínico, né? Então, pensando que esse conhecimento mais técnico é muito, muito fácil de acesso para os profissionais, né, e que é uma bagagem que a gente já traz muitas vezes dos cursos de graduação, pós-graduação, enfim, dos cursos de formação, eu sugeriria a leitura do Relatório Mundial sobre Deficiência. Eu acho que é um documento importante para que a gente entenda e reafirme cada vez mais esse olhar para a funcionalidade, né? E também a leitura, né, e o conhecimento do conceito da Classificação Internacional em Funcionalidade e Saúde. Principalmente, né, considerando a matriz da Classificação Internacional de Funcionalidade, para que a gente também aprofunde o conhecimento e se empodere um pouco mais das questões de atividade e participação, né, do quanto é importante a gente garantir que o nosso paciente tenha um desempenho de atividades de rotina de maneira independente, autônoma, nos diferentes contextos, né? Isso é garantir participação efetiva, isso é garantir inclusão, né, da pessoa com deficiência. Então, acho que são dois documentos, né, dois materiais que são importantes de serem explorados, né? Em relação à CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, a gente pensa muitas vezes assim, quando a gente comenta com os profissionais, mas são muitos códigos, né? Nós não estamos falando da classificação em si, neste momento, né? E utilizar os códigos para classificar a necessidade funcional, né? Ou a deficiência. Nós estamos falando do conceito de funcionalidade, né? Então, o importante é conhecer esse conceito, e a CIF, ela oportuniza isso dentro do entendimento do que é atividade e participação, né? Uma coisa é o paciente ter acesso ao melhor serviço de saúde, à melhor técnica, ao melhor recurso terapêutico. E dentro de um contexto extremamente organizado, ele conseguir desempenhar atividades de maneira independente. Outra coisa é quando esse paciente sai desse contexto organizado, desse contexto terapêutico, e vai para a vida, né? Como a gente diz, ele volta para casa, ou ele vai para o trabalho, ou ele vai visitar alguns familiares. E aí, né? Será que aquilo que ele fez dentro do ambiente organizado está sendo possível de ser desempenhado lá fora, né? Então, esse olhar é necessário para a pessoa, não só para a pessoa amputada, mas para a pessoa com deficiência. E aí, há uma sugestão de um filme que se chama Homens de Honra, né? Acho que eu não vou contar o filme, mas acho que o principal objetivo, né, que é, ao sugerir esse filme, é a gente refletir sobre como que é necessário se manter perseverante em um cenário de adversidade, né? Aí é necessário essa reflexão, né? E como que a gente, enquanto profissional de saúde, pode oportunizar para os nossos pacientes essa perseverança nesse cenário de adversidade, pensando na amputação, né? O principal ponto para os profissionais é: há possibilidades, nós precisamos explorar essa possibilidade. Às vezes o paciente acredita no potencial dele, mas os profissionais só veem problema, né? Só veem as adversidades, né? Só vem aquilo que o paciente não consegue. E isso é ruim, né? Isso é frustrante. Então, como que é possível estimular essa perseverança, estimular essa participação, estimular essa inclusão, estimular que os pacientes eles sejam protagonistas do dia a dia deles, né? Para que eles se mantenham autônomos, né? Então, acho que é isso.
Bem, pessoal, por hoje é só. O SiteCast chegou ao fim e esperamos que este material colabore para a sua prática e que, caso você tenha que passar por este momento, as orientações dadas aqui façam a diferença. Até a próxima!
Este podcast é uma produção original da Unasus UFMA e faz parte do conjunto de recursos educacionais do curso Atenção à Pessoa Amputada, um projeto coordenado por Ana Emília Figueiredo de Oliveira. O planejamento e a construção deste episódio ficaram a cargo das equipes de produção pedagógica e de comunicação, coordenadas respectivamente por Paola Trindade Garcia e José Henrique Coutinho Pinheiro. A oferta educacional deste recurso é coordenada por Elza Bernardes Monnier. O roteiro foi elaborado por Steph Grace de Castro Lima. A locução é de Ana Paula Souza, com participação da entrevistada Juliana Marinho Antoniucci. O conteúdo educacional foi elaborado por Luciana Castaneda Ribeiro, revisado tecnicamente por Cícero Caíque Pereira Silva e Flávia da Silva Tavares, e pedagogicamente por Paola Trindade Garcia. Para a construção deste roteiro, utilizamos os capítulos 22 e 31 do livro Fisioterapia, Avaliação e Tratamento, de O'Sullivan, de 2018, e as Diretrizes de Atenção à Pessoa Amputada, uma publicação do Ministério da Saúde do ano de 2013. Este podcast está sob os termos de licença para o usuário final do Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, ARES. Ou seja, você pode reproduzir, disseminar e utilizar essa obra em partes ou totalmente, desde que não seja para fins comerciais e que a fonte seja citada.